Benvindos ao Proxecto Espilia, unha nova serie de podcast gravados no ámbito de un proxecto europeu financiado por Erasmus+. Hoxe vamos a ouvir o terceiro workshop filosófico de unha serie de 14 gravado no Agrupamento de Escolas de Constancia. O tema, a identidade.
Ora bem, vamos então começar com o terceiro workshop do nosso projeto Espilia. E hoje eu peço que vamos refletir, que todos possamos refletir sobre o tema identidade. Quem é que sou eu? Mas para isso, para nós pensarmos um pouquinho, vamos ouvir primeiro uma história. Miguel nasceu em Constância. Viveu lá durante 7 meses e os seus pais mudaram-se para Olhão, onde viveu durante 8 anos. Foi para a escola, estudou, começou a usar palavras e expressões típicas dessa zona. Quando terminou a escola primária, regressou a Constância e viveu lá até aos 14 anos de idade. Depois, mudou-se para Lisboa, onde viveu durante 2 anos. Quando terminou o ensino secundário, regressou a Constância. Foi para a Universidade do Porto, e depois foi para outro país. O seu destino foi Inglaterra, para uma grande cidade chamada Manchester. Ali falava outra língua, que não o português, falava o inglês. E ele aprendeu a falar inglês. Após 1 ano a viver ali, quis voltar a viajar. Assim, mudou de país e de continente. O seu destino foi o México, onde já falavam outra língua. Viveu lá durante 5 anos, e mudou-se novamente. Depois foi para outro país do mesmo continente, mas de outro hemisfério, Argentina, sendo que o destino o levou seguidamente para o Uruguai. Passou ali 2 anos vivendo e rodeado por outras culturas, utilizando outras palavras, com outra comida, outros costumes. E depois de algum tempo regressou a Constância, onde tinha nascido. Eu gostaria de saber a vossa opinião. Ouvimos o percurso de vida do Miguel. E de onde é que é o Miguel? Podem-me dizer de onde é que é o Miguel?
É de onde ele cresceu.
De onde ele cresceu? E onde é que ele cresceu? Ele cresceu em Lisboa. Cresceu em Constância. Cresceu no Porto. De onde é que é o Miguel?
É de onde ele se sente melhor, onde tem família, amigos.
Consideras que o Miguel é... pertence onde ele se sente melhor. Mas, o Miguel é português? O que vocês acham que o Miguel é? Onde é que ele pertence? Sim.
Eu acho que o Miguel pertence a todos os países que ele viajou, porque ele aprendeu lá culturas diferentes.
Eu acho que o Miguel é português porque tem lá a família e os amigos, e é onde tem as pessoas mais importantes.
Então, achas que as pessoas que são importantes para ele determinam o sítio onde ele pertence, onde ele se sente
a pertence?
Sim. Mas, quem é que acha que o Miguel é de outro sítio? Ou de vários sítios ao mesmo tempo? Ou pertence a um sítio? Como é?
Apesar de eu ter dito há bocado que ele pertence a vários países, também pode... tenho outra opinião, que é ele pertencer a Constância, porque ele nasceu lá e viveu... acho que os seus momentos mais importantes da vida lá.
Então consideras que o sítio onde se nasceu pode ser determinante para nós nos considerarmos deste ou daquele sítio?
Sim.
Termos esta ou aquela identidade, é isso?
Uhum.
Esta mesma opinião, Beatriz. O sítio, Leonora, o sítio onde nós nascemos determina a nossa identidade?
Também, mas não só.
Então?
Amigos, família... a nossa gastronomia, nós aprendemos lá.
Ok. Então digam-me lá, que tipo de coisas é que faz com que nós possamos ser deste ou daquele lugar? Sim, João.
A nossa casa.
Sim, Salvador.
O que nós aprendemos lá, nos sítios onde passamos.
Nos sítios onde nós estamos, o que aprendemos sobre esse local ou sobre nós próprios?
Eu sou Gal e nós próprios.
Muito bem. Que tipo de coisas é que fazem com que nós pertençamos a um lugar e não a outro?
Onde nos sentimos bem.
As amizades.
As amizades. As pessoas que estão à nossa volta. Mariana.
Onde crescemos.
Onde crescemos? Em que aspecto? Onde crescemos como assim?
A infância, a adolescência.
O que é que nos pode marcar mais? Então já vimos aspectos culturais, os amigos, a casa, o ambiente, disse a Joana, onde nos sentimos bem.
O que sentimos.
O que nós sentimos em relação a esse sítio. Então, por exemplo, Rita, de onde é que tu consideras que és? Tu moras onde, Rita?
Eu moro em Abrantes.
Tu moras em Abrantes.
Sim.
Muito bem. Tens pessoas com quem convives diariamente, certo?
Certo.
Então, e também vens à escola onde?
Em Constância.
Onde é que tu consideras que és? És de Constância ou és de Abrantes?
Eu considero que sou de Abrantes porque passei metade da minha vida lá, mas também sou um pouco de Constância porque também tenho família aqui. Sou dos dois locais, assim, digamos.
Então, na tua perspectiva, há um fator que tu consideraste importante para te considerares dos dois sítios. Qual foi esse fator?
A família.
Então, a família pode ser um fator determinante para nós nos sentirmos daqui ou de ali. Sim, Mariana, onde é que tu moras?
Eu moro no Entroncamento. Eu considero que sou de Constância. Porque tenho a maior parte aqui da minha infância, da minha adolescência, dos meus amigos, da minha família.
Então, o que é que nos faz também pertencer a determinado sítio? A família, os amigos?
A escola.
A escola, a nossa edu?
Educação.
Ok, muito bem. Mais alguém? É de outro sítio?
Sou do Conselho de Tomar.
Do Conselho de Tomar. E tu consideras do Conselho de Tomar ou de Constância?
Constância.
Constância também?
Sim.
Então porquê?
Tenho aqui tudo.
Tens aqui tudo. O que é para ti tudo?
Amigos. A escola, os treinos.
Os treinos?
Sim.
Treinos de quê?
Patinagem.
Patinagem. Então quer dizer que não é só a família e a educação que te faz sentir pertencer a um determinado sítio. É também o quê? Os teus?
Treinos. E amigos.
Os teus amigos, os teus gostos pessoais, não é?
Sim.
Muito bem. Olha, então nós somos de onde nascemos? Dá-me a tua opinião fundamentada. Somos de onde nascemos ou de onde moramos?
Somos de onde queremos.
Somos de onde... Ai, que interessante essa resposta. Somos de onde queremos. O que é isso de sermos de onde queremos? O que é isso do queremos? É onde nós quê? Nos
sentimos bem.
Onde nos sentimos bem. E tu falaste-me nos fatores que te fazem sentir bem.
Sim.
O que é que significa ser de Portugal? Há pouquinho vocês disseram que ele era português. O que é que significa ser de Portugal?
Viver em Portugal. Falar português.
Aprender e saber a cultura portuguesa. Ter família em Portugal.
Termos amigos em Portugal.
Portanto, já vimos a língua, a família, os amigos. Há outros aspectos. Vocês sabem quando as pessoas vão para o estrangeiro? Vocês nunca ouviram quem é que tem família aqui no estrangeiro? Muito bem. Então, quando eles estão no estrangeiro, o que é que eles dizem que têm mais saudades de Portugal?
Da família.
Da família, mais?
Dos colegas de trabalho.
Dos amigos, dos colegas de trabalho, mais?
Da comida. Da comida.
A comida, então, também nos pode dar o sentimento de pertença?
Sim.
Sim?
Sim? De que modo?
Por exemplo, na Suíça as coisas são totalmente mais caras e há coisas que não há cá. Então, por exemplo, a minha tia tem a comida preferida dela. É alentejana e lá é muito caro, então é difícil de encontrar para poder pagar.
Eu acho que a comida portuguesa dá-nos conforto, porque é o que nós comemos a crescer na vida toda. É o que nós comemos, é português.
Eu acho que a comida traz-nos sensações e lembranças.
Lembranças de quê?
Do passado. Lembranças de coisas boas que aconteceram.
Coisas boas relacionadas só connosco?
Não, com a nossa família, com os nossos amigos, com tudo.
Então significa que há vários aspectos que nos fazem sentir de Portugal. Leonor, o que é que te faz a ti sentir que és de Portugal?
Os meus conhecimentos,
os meus amigos, família.
Mais, a língua faz parte da nossa identidade?
Sim.
Faz-nos reconhecer que nós somos deste ou daquele país?
Sim.
Então, já agora eu pergunto, então se a língua te faz pertencer a determinado país, será que ela também pode ser um entrave, pode ser uma dificuldade quando tu vais para outro país?
Pode.
Em que medida?
Porque se nós vamos para outro país e não sabemos a língua, é mais complicado de comunicar.
Será que nós podemos ser ao mesmo tempo de vários locais? Sim ou não? Sim. Em que aspecto? Em que medida? Se esses sítios nos acolheram, o que é que isso quer dizer?
Nos fizerem sentir que nós somos deles.
Bem, eu moro em Trabalhal, mas sempre vivi em Constância. E acho que é um bocado dos dois, porque eu não sei explicar, eu gosto dos dois sítios e sinto-me dos dois, um bocado dos dois.
Olha, e tu preferias ser de outro lugar?
Não.
Não?
Não, porque eu gosto muito de onde estou e eu acho que eu não mudaria de lugar.
Não é... Eu gostava de ficar, de ser de onde sou, mas também gostava de visitar outros lugares, ter novas experiências.
Outros lugares, novas experiências. E o facto de tu quereres visitar outros lugares, ter novas experiências, faziam com que tu te sentisses de outro lugar ou se continuavas a sentir-te sempre português?
Depende se eu vivesse lá, se eu achasse que foi um bom sítio para mim, que aprendi muitas coisas, que me acolheu, mas continuaria a ser português. Eu acho que um determinante para me sentir de um lugar é os sentimentos que nós temos lá, se são bons ou se são maus.
Então, o que é que te faz, Rita? Disseste há pouquinho, muito bem, que sentias portuguesa.
Sim.
Tu és igual à Mariana?
Sou. Igual, não sou, porque temos gostos diferentes, temos sentimentos diferentes, lembranças de cada lugar diferente, mas em aspecto de ser humano, sim.
Ah, no aspecto de ser humano, ser a Mariana, ser a Beatriz, ser a Rita é igual. Mas então tu acabaste de enunciar algumas características que te fazem sentir tu próprio. Então tu não és exatamente igual aos outros, sim. Tu és um ser individual. Então diz lá, o que é que para ti te faz sentir tu próprio?
Os meus gostos, as minhas lembranças de cada lugar, o sentir-me confortável em cada lugar, acho que só isso.
Quando pensas, ok, eu sou a Rita, que imagens é que te vêm à cabeça que fazem com que tu te identifiques enquanto Rita?
Eu sou eu.
Ok, então és um ser individualizado. Tu tens uma personalidade própria. Então, uma personalidade própria, uma e...
Individualidade,
uma ID...
Uma identidade diferente.
Própria. Então já vimos que uma coisa é a identidade quando nós pertencemos a um país, a uma cidade, mas também temos a identidade enquanto pessoas, enquanto... Então quais são as imagens que vêm à cabeça, já disseste?
As imagens que me vêm à cabeça... São as lembranças. Eu acho que é só isso que me vem à cabeça.
Lembranças de quê? Da semana passada?
Não, de quando era mais nova também.
E do dia a dia ou as lembranças que te marcaram de alguma forma?
Eu acho que me marcaram.
Muito bem. E por exemplo, quem quer dizer, quem é que nos quer contar, quando pensa em si próprio, que imagens é que lhe surgem?
Uma imagem do meu país, dos meus colegas, das minhas lembranças mais marcantes. Penso na minha imagem, na minha personalidade, o que é que eu sou, se sou boa pessoa.
É ter valores? Ser boa pessoa?
Sim. Penso em viagens que fiz com a minha família.
Ora bem, todos esses aspectos exteriores te marcam a ti como pessoa, não é?
Sim.
Tu és, digamos que, se nós fôssemos desmontar, vamos aqui fazer um jogo, vamos desmontar o Salvador como se ele fosse um boneco feito de Lego. Então, cada peça do Salvador é composta por quê, Salvador?
Por um valor meu.
Por um valor, por algo que te marcou. Te marcou, a família, os amigos, é muito bem, sim senhor. Então tu és, ao mesmo tempo que és único, és múltiplo, não é? És muitas coisas ao mesmo tempo, é isso?
Sim.
A Gonçalo?
Penso nas minhas lembranças mais marcantes, tanto positivamente como negativamente. No meu aspecto de ser, por exemplo, como é que eu sou no dia-a-dia, se... Pronto, os comportamentos que eu tenho...
Tens vários comportamentos, então não és sempre o mesmo?
Não.
Eu acho que podemos pertencer a vários mundos, simplesmente porque podemos, não sei justificar. Se eu estou em casa, estou num mundo. Se eu estou na escola, estou num mundo. Se eu estou a fazer outra coisa, estou noutro mundo. Faço muitas coisas, estou em vários mundos.
Ok. E isso tem a ver com os teus gostos, com as tuas sensibilidades.
Sim.
E também com o que te rodeia.
Sim.
É isso? Então, mas ao mesmo tempo tu és várias coisas, será que tu és único?
De certa forma sim, de certa forma não.
Então explica.
Sou único pelas coisas que faço, mas não sou único porque há pessoas que fazem sempre melhor do que eu.
Podes-me explicar esse conceito?
Eu acho que cada pessoa faz uma coisa à sua maneira. Uns que fazem melhor, outros que fazem pior. E isso torna-os únicos, de certa forma.
Ou quem é que poderá influenciar que tu consideras que és melhor ou que és pior?
Eu próprio, acho que.
O próprio?
Os outros.
Então significa que os outros também podem determinar quem nós somos?
Acho que na cabeça deles sim, na nossa não. Não sei justificar.
Não sabes sim justificar. Então, na tua cabeça quer dizer que tu te sentes, estás tranquilo contigo próprio, não é? Tu sabes quem és, é isso?
Sim.
Mas os outros podem te ver da mesma forma que tu te vês?
Não.
Podem te ver de forma?
Diferente.
Diferente. Agora, o facto de eles te verem de forma diferente faz alterar o que tu és?
Não.
Não.
Eu, na minha cabeça, tenho de ser o melhor.
Quem é que acha que o facto dos outros nos olharem de uma ou determinada forma pode determinar, alterar quem nós somos?
Não devia, mas sim.
Não devia. Não devia, mas sim. Então explica-me lá porque é que não devia e porque é que sim. Porque é que influencia o que nós somos, o olhar, a forma como os outros nos veem?
Não sei.
Se me disserem que eu não sou capaz, eu fico a pensar, será que eu sou capaz?
Então significa que a maneira como os outros te veem pode determinar a tua autoestima, a tua autoconfiança. E vocês acham que é pertinente que isso aconteça?
Não.
Então o que é que nós temos de fazer?
Respeitar os outros?
Sim.
Sermos nós próprios.
Sermos nós próprios.
Nós é que decidimos o que é que fazemos e o que é que não fazemos. Somos bons ou somos maus.
Então, afinal, quem é que és tu?
Sou a pessoa que eu acho que sou. Sou a pessoa que está cá dentro. Sou um ser único.
Mais alguém quer dar a opinião? Como é que é? Afinal, quem é que é? Ó Tomás, diz-me uma coisa. Como é que tu és?
Uma pessoa normal.
Sim. E o que é uma pessoa normal?
Ter os nossos pensamentos, o nosso desenvolvimento diário.
No teu desenvolvimento diário tens os teus gostos.
E preferências.
E preferências, muito bem. Então, mas olha, o que é que tu trazes vestido hoje?
Roupa normal.
Com... Não, mas diz-me lá o que é que tu trazes de ti, que eu não sei.
Uns calções.
Sim.
Uma t-shirt e um casaco.
Uns calções, uma t-shirt e um casaco. Ok. Então vamos aqui propor um exercício. Vamos mudar a roupa ao Tomás. Tomás, mudaste roupa. Estás com umas calças, uma camisa e um quispo. Mudaste de pessoa. Já és outra pessoa agora?
Não.
Não? Então o que tu vestes... O que que é exterior a ti faz com que tu sejas diferente?
Não.
Ou mantém-te a mesma pessoa?
Mantenho a mesma pessoa.
Vocês consideram sempre que é assim, ou seja, nós somos ou podemos mudar de personalidade ou sentirmos-nos de outra pessoa de acordo com o que nós trazemos vestido? Não? Então, se nós pensarmos numa palavra moda, às vezes nós trazemos coisas vestidas porque correspondem à nossa personalidade ou para agradarmos aos outros. Diz-me, Beatriz?
Às vezes para agradar um bocado aos outros.
Então nós estamos a querer passarmos por outra
pessoa.
Por outra pessoa. Qual pessoa? Aquela?
Aquela.
Aquela que não é, mas que os outros querem ver. Muito bem. Então quer dizer que às vezes nós adaptamos ou acabamos por tomar outra personalidade, outra identidade, dependendo da nossa vontade de integração, correto? Em determinado grupo, por exemplo. Então, e se mudássemos de nacionalidade? Passávamos a ser outra pessoa? Não?
Eu acho que não, porque aprendemos coisas novas, os gostos mudam ao longo do tempo.
E se tu mudares de nome de família?
Continua a ser a mesma pessoa?
Eu tenho se agora deixasses crescer o cabelo e fizesse tranças?
Sou a mesma pessoa.
E se mudares de escola e de cultura, continuas a ser exatamente a mesma pessoa?
Exatamente, não.
Então, o que é que mudava?
Mudo de hábitos, deixo de ver as mesmas pessoas todos os dias.
Sim.
De fazer as mesmas coisas todos os dias.
Sim.
Mudo de rotina.
Então significa que a nossa identidade, a jeito de resumo, a nossa identidade é-nos dada então por quê? Por que elementos?
Pela nossa família,
cultura,
amigos,
gostos
pessoais,
língua,
as atividades que fazemos,
a nossa gastronomia.
Muito bem, então todos estes aspectos fazem com que nós tenhamos esta ou aquela identidade, nacionalidade, mais do que nacionalidade. O que é nacionalidade? Muito bem, mas olha que agora tiveste bem. A nacionalidade. Identidade e nacionalidade é a mesma coisa?
Não.
Se tu pensares em nacionalidade, qual é que é um dos símbolos que tu pensas logo?
Bandeira.
Bandeira. Então a bandeira remete-nos para quê? Para um determinado
país.
E, por exemplo, nós estamos integrados, nós agora estamos integrados, nós pertencemos só a um determinado país ou?
A vários.
A vários. A uma comunidade mais extensa. Por exemplo, a que comunidade é que nós pertencemos? Sim, João?
À comunidade europeia.
À comunidade europeia pertencemos. Então, cada um de nós, na sua identidade, tem também aspectos?
Europeus.
Europeus. Muito bem. Temos valores que são transversais, não é? São comuns a diversos países. Muito bem. Nós vimos agora aqui dois conceitos muito importantes. O de identidade, por um lado, e os seus fatores que determinam. E nacionalidade, que a nacionalidade também faz parte da nossa
identidade.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Thank you.